E aí, galera, começando mais um plantão 90 mais 3 do podcast 90 mais 3 com Red Hot Chili Peppers. A galera vai lembrar dessa música, né? Muita gente vai lembrar da infância, essa música aí.
Adolescência, pré-adolescência.
E agora também, pô.
E agora também, né? Tem música que fica pra vida toda, né? Então, hoje a gente vai falar da Série A, do Campeonato Brasileiro, da nona rodada. Estamos hoje aqui com a presença de Pedro Neto.
Boa noite, galera.
De Las Vegas.
E aí?
E de Gilvan, que sou eu. Então, vamos lá.
Mais uma vez sem Douglas.
É, Douglas que é o nosso 90.
É.
Turista. Do 90 mais 3. E que faz boa parte do programa, né?
É.
Não representa na edição. Então, essa nova rodada, tivemos o Vitória perdendo em casa para o Santos. O jogo foi no Barradão. 2-0 pro Santos. O que, é que você achou desse resultado, Las Vegas?
Foi a vitória do Santos fora de casa, né? O Vitória que vinha deu uma vitória pro Sport fora de casa e agora perdeu dentro de casa. O Santos com 2 gols de copo.
É o Robin Hood da Série A?
Acho que não. O Santos?
Não.
Ou Vitória?
Acho que não.
Vitória?
Não, não. Vitória candidato ao rebaixamento.
Entrou na
zona. Ele tinha saído com a vitória contra o Sport e voltou pra zona com essa derrota.
E o Santos que... O Santos que ainda não levou gol após a saída de Dorival Júnior.
Interessante. O Santos que teve uma notícia agora há pouco que Lucas Lima vai pro Barcelona.
É Barcelona, bicho. Que Barcelona. Viagem.
É, o contrato dele acaba até o final do ano. O Barcelona, até 6 meses antes de acabar o contrato. Qualquer clube pode conversar e acertar um pré-contrato. O Barcelona vai de graça, né? O jogador tem 26 anos ainda.
Um jogador.
Um bom jogador.
Se der errado, o Barcelona devolve. Não foi tanto dinheiro assim, não.
É, aí parece que assinou um contrato de 4 anos já. Quer dizer, dá uma estabilidade pra ele. E ele vai ter uma motivação, né? Agora. Que no Santos eu acho que ele tava meio...
Mas assim, foi a pedido de Neymar. Então o Lucas Lima entra naquela listinha da gente. De mais gente que deve dinheiro a Neymar.
É verdade, né? Mas assim, Neymar deu uma entrevista. Dizendo que dependesse dele, ele já tinha ido. E se fosse pra ele botar, já tinha ido. Tá aquele negócio todo, aquela hipocrisia do futebol, né?
Então, hipocrisia não, porra. Acho que é verdade mesmo, pô.
E Chiesa perdeu um pênalti no último minuto.
No último minuto.
Não ia mudar muita coisa, né? Tivemos ainda o macho Botafogo ganhando mais uma em casa. 2 gols de Roger. 3-1 em cima do Vasco.
Jogando muito.
Roger fez 2 gols e o outro gol foi de Vitor Luiz.
Golaço, o jogo.
Golaço. Um golaço. O jogo chegou a estar 3-0. O Vasco fez um gol no final do jogo ainda. O que, é que você achou do resultado do Botafogo, Pedro Neto?
O Botafogo, de vez, conseguindo levar pro Campeonato Brasileiro a boa atuação que ele tem nos outros campeonatos. Né? E o Vasco seguindo sua caminhada, sua jornada de ganhar em casa e perder fora. 5 jogos fora de casa, 5 derrotas e com a jogada de casa, 4 vitórias.
João Paulo jogou muito bem esse jogo.
João Paulo vem jogando muito.
Vem jogando muito, a torcida realmente...
E o Botafogo entrou no G4.
Entrou no G4.
E o Vasco está muito próximo, se não, está no G4.
Tá ali naquele bolo ali, né?
Não, o Vasco é 11º, pô.
11º
com 12,
pô, né? O próximo jogo dele é contra o Atlético Goianiense em casa, ele não vai perder, ele vai ganhar.
Ah, 3 pontos. 3 pontos.
Ele vai ganhar o próximo jogo.
Do G4.
O Vasco vai ficar por aí mesmo, vai ser o fiel da balança.
Então, tivemos ainda na nona rodada no Brasileiro, tivemos na Arena Palmeiras, que na verdade é Allianz Parque, que a Globo não gosta de falar Allianz para não dar propaganda de graça, né?
O Ananias Parque.
Ananias Parque.
Ananias Parque é foda. Aí o Palmeiras ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense. Uhum. Quem achou que o Palmeiras ia golear, não goleou, né? O que, é que você achou do resultado, Las Vegas?
No primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem e achou o gol no finalzinho. O Atlético Goianiense até assustou, com duas chances de gol. Mas no finalzinho ali do primeiro tempo, o Palmeiras achou o gol com o Borja. E no segundo tempo se esperava uma melhor atuação do Palmeiras, mas não saiu de 1-0.
Foi um jogo parelho que o Palmeiras ganhou na quadra individual.
E o Palmeiras que já aparece além dos 10, né?
É... Guerra jogou muito bem esse jogo. Eu vi alguns lances.
Jogando bem.
Me fudendo no Cartola.
Tá jogando muito bem. Agora, a pontuação no Cartola não foi tão boa.
Mas assim, a pontuação do Cartola não tem a ver muito com o que o cara joga, pô. É mais com fundamentos.
É verdade, fundamentos. Depois a gente vai estar pensando em fazer um quadro sobre especificamente do Cartola, né? Mas aí é projetos futuros. Então, ainda teve na Arena Independência um belo jogo na rodada, que foi o 2x2 do Atlético Mineiro contra o Sport Clube do Recife. Um jogo movimentado, um 2x2, né, Las Vegas?
Jogo bom. Um jogo bom de se assistir. O Galo que não tá bem dentro de casa. E o Sport que não tinha pontuado ainda fora. Foi o primeiro ponto do Sport.
Jogando bem.
Jogou bem o Sport.
Relativamente bem.
E depois a gente fala mais sobre esse jogo aí.
Então, aí teve na Arena da Baixada o Atlético Paranaense, o CAP, ganhando do São Paulo em casa de 1x0. O que você acha sobre esse resultado, Pedro Neto? Atlético Paranaense ganhando em casa.
Atlético Paranaense que conseguiu sair da zona de rebaixamento. E o São Paulo encostando lá, viu? São Paulo ainda elogiou contra o Sport e só deu ruim pro São Paulo depois disso. Já tá com 10 pontos, apenas um ponto à frente do Sport, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense conseguindo emendar 3 vitórias seguidas.
E um tabu pro São Paulo ganhar na Arena da Baixada. Nunca ganhou.
Mais um jogo de grafite que ele não marca.
E o São Paulo que perde peça e tá contratando outras peças agora.
Chegou vários jogadores do São Paulo.
Foi, tá saindo também. Maicon já saiu.
Tá pra ir pra Galatasaray.
Galatasaray.
É. Lucão tem tudo pra sair.
Lucão,
né?
Também. Disse que não jogaria mais lá.
Então, aí tivemos Avaí perdendo em casa de 3x0 pro Fluminense. Foi um resultado pro Fluminense. Bom resultado pro Fluminense. Não foi, Peneto?
Foi 2 gols do Henrique Dourado, artilheiro do campeonato. Vitória contundente do Fluminense.
Segundo a súmula, não foi 2 gols do Henrique Dourado. Foi um contra.
De Maicon.
Aquilo. Um Henrique Dourado e um de Mascarenhas.
Sim, sim.
Famosíssimo Mascarenhas.
Então, um gol do Henrique Dourado, o artilheiro do campeonato.
Foi uma falha do goleiro, né? Teve até um comentário. Foi. Esse goleiro botou Henrique Dourado no Cartola, só fora.
E o Fluminense que não ganhava 4 partidas. E venceu.
O Fluminense.
Tá em sexto na pré-Libertadores. O Fluminense não tem montado bons elencos, mas tem acertado nas coisas dos treinadores, eu acho. Ano passado, Liverpool, bom treinador. E esse ano, Abel Braga.
O Avaí hoje é o último, com 5 pontos. Já se distanciando ali do primeiro da zona, que é o Sport com 9. Ele só tem uma vitória no campeonato.
Exatamente.
Justamente contra quem, todo mundo já sabe. Sport.
E esse gol contra de Maicon? É aquele Maicon. É. Lateral direito, 34 anos, da seleção brasileira.
Ele passou começo do ano treinando lá no Botafogo. Só que o Botafogo não disse que não fazia o perfil do Botafogo hoje em dia, né? Ele, né? Não se encaixava no perfil do Botafogo. Aí o Botafogo não quis ficar com ele. Aí ele foi pro Avaí.
Então, aí tivemos ainda. Aí na quarta-feira, todos os jogos da quarta-feira a gente já falou. Aí na quinta-feira, hoje, gravação na quinta-feira, tivemos o Corinthians ganhando do Bahia 3x0 na Arena Corinthians. Foi um bom jogo. O resultado não diz que foi o jogo. Eu pessoalmente vi o jogo e o Corinthians jogou relativamente bem, mas também teve jogo do Bahia. Foi um jogo movimentado, lá e cá. O Bahia teve até algumas chances. Cássio pegou umas 2 bolas, difícil. E Jô, eu me surpreendi com o Jô.
Tá jogando bem?
Tá jogando bem, cara. Ele tá virando pros dois lados, toca, tá se movimentando bem, não tá errando besteira. E tá chutando com as 2 pernas, tá fazendo um bom pivô. Tá se movimentando muito bem. Foi um belo gol, de centroavante mesmo. Ele recebeu um lançamento, tirou do goleiro, foi o gol. Jogando muito bem, Jô. Esse foi o gol da partida. Aí, no final do jogo, o Corinthians conseguiu fazer 2 gols ainda. Um de escanteio, o outro uma sorte de Balbuena, que a bola sobrou pra ele. Ele bateu, praticamente dominou a bola sem querer e fez o gol facilmente.
Vai pra Copa de novo, Jô?
Como?
Vai pra Copa de novo.
Balbuena?
Jô?
Aí é
Jô era reserva naquela...
Na 2014, pô.
2014, né?
Creia se quiser.
Caramba, eu ouvi comentários...
Que foi justamente na época que ele foi campeão pelo Galo, não foi?
Uma depois.
A Libertadores.
Tá jogando bem. Não sei se é a melhor fase da carreira dele.
Jogou muito no Galo, bicho. Jogou muito.
No Galo?
Jogou muito.
É verdade. Não sei se é a melhor... jogou muito no Galo. Começo da carreira no Corinthians, não me lembro muito bem dele. Tudo bem. Aí tivemos outro jogo na rodada. na quinta-feira hoje, que foi o a Ponte Preta ganhando o Cruzeiro de 1-0 em casa. Gol de pênalti.
De Luca.
De Luca. O mais caro do Cartola.
É, não sei se ainda.
Tá difícil ganhar da Ponte lá.
Agora o Cruzeiro poupou nos jogadores.
É, poupou o jogador.
Por quê?
Eu não sei.
Entendi.
É uma boa pergunta.
Champions League.
A próxima rodada tem o quê? Botafogo Cruzeiro, hein? É Campeonato Brasileiro de novo, que é final de semana.
É, final de semana.
Aí a primeira semana é Libertadores, que o Cruzeiro não está.
Não tá.
Aí depois tem
o Brasil, né?
Sim, é daqui a duas semanas, pô.
E outra, não sei o que tá faltando pra Mano Menezes sair do Cruzeiro, pô.
Tá difícil ganhar do ponto da ponte lá.
O Cruzeiro é um dos melhores elencos do Brasil e no papel não entra. Ganhou o Campeonato Mineiro, Cruzeiro?
Ganhou, não foi?
Te peguei agora. Sei não, se foi Cruzeiro ou foi Galo, não. Ninguém faz diferença. Geralmente é com dois empates que a turma é campeão lá.
Rapaz, Menezes.
Daí na Sul-Americana. Na Sul-Americana voou na primeira fase.
Se alguém souber, manda aí nos comentários aí no Facebook.
Na Sul-Americana voou na primeira fase.
Foi.
Copa do Brasil tá ainda, tá?
Tá ainda na Copa do Brasil.
Mas vai. Não, vai tirou o Chapecoense.
Vai pras quartas.
Vai pras quartas, pronto. É. Só pode ser pensando na Copa do Brasil futuramente, não sei.
Eu quero saber quem foi campeão mineiro.
Aí pode pesquisar e saber.
Descubra agora, pô. Descubra agora.
É facilmente descoberto isso. O Cruzeiro.
A gente sabia, senão não perguntava, não.
Não sei não. Eu não sei nem quem foi campeão pernambucano esse ano aqui. Quem foi?
Até porque não acabou ainda, né? Então, pô, o Cruzeiro, que está hoje na
segunda página da tabela, né?
12º colocado com 11 pontos.
Tá ali.
Tá no meio da tabela, tá naquele caminho, famoso caminho japonês, segundo Penetro.
Do Cruzeiro pra baixo ali.
Pô, mas também assim.
Vice-campeão mineiro, Cruzeiro.
Vice-campeão mineiro.
Campeão então, foi o Galo.
O Galo. Espero que não tenha sido o América.
Não, foi o América.
Foi o Atlético Mineiro campeão, pô.
Ano passado foi o América Mineiro.
Foi.
Gol Danilo.
Sim, sim. E Juvenil Oliveira.
Foi, pô?
Foi. Não, foi ano passado, 2016.
Beleza. Então, ainda na noite de hoje, na quinta-feira, tivemos o Flamengo goleando a Chapecoense, 5-1.
Zebra.
No Luso Brasileiro.
Zebra.
Ou Arena Urubu, o que seja. É 5-1. O Flamengo jogou bem esse jogo. Chegou a botar 2-0 no primeiro tempo. Levou 2-1 e fez outros 3 gols. 10 gols de Guerreiro. Flamengo realmente jogou bem essa partida.
E o gol da Chape foi uma falha do goleiro de novo, né? Do Flamengo. O goleiro
que não é Muralha. É Thiago, parece goleiro.
Foi uma falha dele. E Guerreiro fez 3 gols na partida, deu um passe. Diego também jogou muito.
Que homem, viu? 3 gols. Hat-trick.
Coisa rara de se ver Guerreiro fazendo um hat-trick.
É, né?
Nossa. E Diego também fez 12 gols.
Aí é bom. Aí é bom.
Só quem fez os gols da partida foi o Guerreiro e Diego.
Diego,
eu gosto muito de Diego, bicho.
Diego é bom. Diego não tem
poder. Diego é muito bom, cara.
E o Flamengo, como a gente falou, do Palmeiras também é outro que já tá ali na primeira página da tabela, né? Tá em 8º, com 14 pontos. Tá chegando. Tá chegando já.
Tá chegando, né? O Flamengo tem um bom elenco, tá chegando reforços agora. Conca vai entrar nesse time ainda tem Everton Ribeiro. Rodolfo
hoje. Rodolfo entrou hoje, enfim.
Porque Hever sentiu. Rodolfo entrou no segundo tempo.
Bom zagueiro.
O Flamengo tem um bom elenco, cara. Eu não sei se eu vou continuar repetindo que o Flamengo ainda precisa de treinador. Espero que não tenha que dizer mais isso.
Acho que falta camisa.
Pro treinador. Só se for, né? Então, aí pra fechar a rodada. Teve um bom jogo. Que
dois
foi
bons times.
Dois bons times se enfrentando. Que foi o Grêmio ganhando de 2-0 na Arena do Grêmio contra o Coritiba. O Coxa Branca. O que, é que você tem a dizer sobre esse resultado, Las Vegas?
O Grêmio que tinha chance de ser líder, né?
Não, pô.
Se o Corinthians empatasse.
Uma coisa jogou antes.
Não, se o Corinthians empata hoje, o Grêmio ganha, ele era líder. Mas o Corinthians ganhou e o Grêmio fez sua parte dentro de casa e tá ali.
Com dois,
22 pontos já.
Um gol de Pedro Rocha, um gol de Fernandinho. Com dois passes de Luan, que pra mim hoje é o melhor rodador em atuação do Brasil.
Jogou bem. Eu pessoalmente vi o jogo do Grêmio e o Grêmio se defende muito bem, cara. Eu achei impressionante o seguinte, os dois pontas voltam muito, muito mesmo. Muito parecido com o Botafogo também. Mas eu achei que o Grêmio voltava muito mais. porque até eu achei mais velocidade os jogadores do Grêmio que jogam aberto. É, voltam muito, às vezes até mais do que os volantes, né, em relação à linha do meio campo. Voltam muito mais e os volantes dando aquele bote, marcando o meia que sai e o volante tem que acompanhar. E os laterais, os alas, ou pontas, voltando muito, muito mesmo. E o zagueiro nem precisava, o lateral nem precisava, às vezes, avançar pra pegar o meia. Porque o ala tinha voltado tanto que tava pegando o meia, não tava pegando mal o lateral, pô.
E hoje eles jogaram sem Ramiro. Os principais jogadores.
Eu ia falar que Ramiro.
O Grêmio não jogou, não.
O Grêmio vinha fazendo, muitos gols.
E no Carvalho voltou.
Apesar de jogar com 4 volantes, na teoria, né? Uhum. Hoje o Grêmio jogou com 4 atacantes, pô. Quer dizer, muda pouco o jogador, o time roda do mesmo jeito.
Jogou com Arthur e Michel de volante.
Meio pra frente. Fernandinho, Luan, Pedro Rocha e Bairro, pô. 4 atacantes e o time no centro, a diferença.
No caso foi Pedro Rocha e Fernandinho jogaram na ponta e voltaram muito.
A impressão que dá é que o Grêmio tá no automático.
E Luan também voltando muito também. Só Bairros que não voltou. E quando joga fora de casa, não joga com Bairros, joga com outro meio campo. E Luan também, ainda volta também.
Mas se botar Bairros vai dar certo. A impressão que der é que o Grêmio tá no automático, bicho. O que ele botar ali vai render.
Mas Fernandinho é banco aí.
O Grêmio tá cheio de jogador machucado, né, pô?
É.
Lateral esquerdo, tá jogando um reserva. Oliveira. Que deve ser o reserva.
Cano machucou agora.
Cano machucou. Tá o zagueiro. Rafael Thierry.
Fraco.
O zagueiro.
Douglas machucado. Agora.
Douglas machucado.
Luan tá na vaga de Douglas. E como eu falei aqui, pra mim hoje é o melhor jogador do Brasil em atuação no país.
Mas Luan pode jogar aberto.
Pode, mas ele tá jogando muito, bicho, nessa posição, pô, atrás do atacante, pô.
Mas é que tá. Ali ele tá jogando. Mas às vezes ele joga de falso 9 porque Bairro não joga. Não é todo jogo que Bairro tá jogando.
Beleza, pode ser.
Não é todo jogo.
Mas que é uma duvidazinha, viu?
Tá? O melhor jogador do campeonato.
Mas Douglas também não
é. O jogador do Brasil hoje é Luan, pô.
É Luan. Mas, querendo ou não, o Douglas vai demorar um pouco a voltar, tem idade, voltou de lesão complicada, ficou muito tempo parado.
Não, mas assim, é uma dor de cabeça de luxo, pô.
É.
De luxo.
Eu tenho uma dor de cabeça.
Sim. Dessa.
Então, aí, vamos falar agora, mais especificadamente, do Sport Clube do Recife, o Leão da Ilha, que arrancou empate lá na Arena Independência contra o Atlético Mineiro. Foi um bom jogo do Sport, né, Las Vegas?
Foi. O Sport que empatou com o Atlético Mineiro fora de casa 2-2. E posso dizer que foi a maior partida do Sport nesse campeonato até agora. Primeira vez que ele pontuou fora. E não se esperava isso, né, do Sport fora de casa. Principalmente contra o Galo, pelo time que o Galo tem, mesmo não jogando bem. E não jogando bem dentro de casa também. Mas pela última atuação do Sport contra o Vitória, se esperava uma vitória do Galo lá. Mas na prática não foi isso. O Sport jogou bem. Acho que melhor. Jogou até melhor que o Galo. Chegou mais vezes. O primeiro tempo, a maior posse de bola também do Sport, no segundo também. Chegou, chutou mais vezes, 13-5, o total de chute. E o Sport cabiu pra cá com o Oswaldo, numa falha da zaga do Atlético Mineiro, uma falha de Rafael Carioca. E o Oswaldo abriu o placar com 1-0. O Sport que ainda levou a virada no primeiro tempo, com duas falhas defensivas, como no jogo do Vitória também. No jogo do Vitória, que Duval falhou. Nesse jogo, Duval foi mais seguro. E Ronaldo Alves que voltou a falhar, né? A zaga falhou ali naquele primeiro gol de Felipe Santana. A falha como um todo. A zaga como um todo. E no segundo gol, uma falha infantil de Ronaldo Alves.
Ronaldo Alves ou Duval, hoje, tá. Faz por merecer os dois. Ser titular ainda e não ter chance ainda pra Neres. Chegou agora há pouco, não teve chance ainda.
Essa é a questão, né? Todo mundo quer ver Neres em campo, que não jogou ainda nesse campeonato. E todo mundo pede ele no lugar de Duval, outras pessoas pedem no lugar de Ronaldo Alves. Pelo momento que Duval tá passando, tá meio cansado. E muita gente quer ver essa dupla, né? Com Ronaldo Alves e Neres. Mas como eu falei agora há pouco, Duval jogou bem contra o Galo. Não tinha jogado bem contra o Vitória. Dessa vez foi o contrário. Ronaldo Alves não jogou bem e Duval jogou bem. Mas é um dos problemas de Luxemburgo para consertar essa defesa. O Galo que não chutou muito a gol. Chegou 2 vezes, fez 2 gols de cabeça. Não levou perigo a Magrão.
e acabou virando ainda no primeiro tempo. O Sport, que perdeu um gol com o Richelli no primeiro tempo ainda, podia fazer o 2-1 ali, mas não fez. E Fred foi lá e fez um gol de cabeça, um gol que o Richelli perde, e Fred vai lá e faz quase
gol. Como foi esse gol do Richelli?
O Richelli, Diego Souza, chegou na ponta, cruzou, e o Richelli de cabeça colocou para fora. Aí Casares foi na ponta, jogou dentro da área e Fred testou de cabeça, passando nas pernas de Magrão. Aí o Sport que entrou com Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Duval e Sander. E
no meio campo, teve quem?
No meio campo, Richelli, Patrick.
Dois volantes que eu falei que devia ser, mano, do Sport.
Richelli, Patrick e Diego Souza.
Diego Souza. A gente pediu ele no meio,
o
né?
O Xambuco tá ouvindo o podcast.
Na frente dos volantes, né?
O Xambuco tá ouvindo o podcast. Ouviu,
jogou bem, Diego Souza? Eu vi boa parte do jogo. Eu achei o seguinte, Diego Souza, pelo menos, boa parte do jogo que eu vi, ele se apresentou pro jogo. Tava chegando de trás, que é o que se espera dele, eu acho.
Buscando muita bola ali no meio campo.
Buscando a bola. Então, campo, que deve ser a posição dele ali.
É.
Que deve ser a posição dele ali, buscando a bola, chegando. Ele sofreu o pênalti.
Aquela jogada típica dele, que entra dentro da área
com a posse de bola, puxando. Foi uma boa jogada dele. Ele não deve jogar aberto de ponta, nem fazer jogada de profundidade.
Não dá.
E deve ter. E o seguinte, como joga hoje? Eu acho que esse Sport tem que se espelhar o seguinte: os times que estão jogando melhor hoje no Campeonato Brasileiro, Botafogo e o Grêmio, por exemplo, que jogam com dois meias pontas abertos, que voltam bastante. E o Sport tem que jogar com esses dois. Os dois volantes e Diego Souza encostando em André, pô.
Diego Souza tem que jogar ali.
Tem que ser. O Sport tem que jogar assim, pô. Eu não vejo outra alternativa de esquema tático pro Sport hoje.
No jogo de ontem, todo mundo jogou na sua posição, né? Diego Souza jogou na sua posição de origem, armando a jogada, buscando o jogo pra ele. E assim é que ele joga bem. Você pode ver que o Sport jogou bem com ele assim. Posso até dizer que foi a melhor partida de Diego Souza no Campeonato Brasileiro, foi essa. Que não tinha jogado bem contra o Vitória, foi vaiado, foi aplaudido, jogou mal. E todo mundo jogou na sua posição. Oswaldo na ponta direita, Everton Felipe jogou de ponta esquerda, não jogou muito bem, porque ele entrou no lugar Fabrício jogou no último jogo, ele entrou no lugar de Fabrício.
Na vaga de Fabrício. Né?
Porque Tomás não viajou, tá machucado. Rogério também tá machucado.
De verdade?
É. Tô dizendo, né? Tá machucado e Tomás tá machucado, né? Aí ele não abriu mão dos três volantes. Tava na hora já. Abriu mão dos três volantes, botou Diego Souza centralizado ali. E abriu Everton Felipe e André de centroavante ali. E foi assim que o Sport jogou bem, com esse esquema.
Que não deve sair, né? Porque André...
Não pode.
André realmente é esforçado. É. Mesmo quando não tava fazendo gol, ou até antes daquele gol cruzado da Cruz que ele renasceu... Pra voltar a fazer gol. Ele não tava jogando mal, cara. Ele se esforçava muito, chegava na cara do gol, a bola por acaso não entrava, não sei o quê, mas ele sempre procurava o jogo, nunca se escondeu. E eu vi ele jogando bem, mesmo perdendo gol, não saía, não entrava. Mas ele é um bom jogador.
É um jogador inteligente, André.
Inteligente. E, cara, não, ele tá procurando, cara. Não deve sair do time.
E até que o reserva dele é o Leandro Pereira, hein?
Ele correndo, já vi ele fazendo falta na lateral, marcando lateral. Não deve sair do time.
O reserva dele é Leandro Pereira, que entra e não traz nada pro time.
Fez gol, Belo Jardim, essas coisas, né?
Foi
gol do Arruda contra um time desse.
E até Richelli também, ontem, jogou na sua posição de origem ali. E voltou a jogar bem. E fechando ali, Oswaldo, André e Reto Felipe. Aí no segundo tempo... Vanderlei Luxemburgo sacou o Everton Felipe e colocou o Lenz, que entrou bem na partida. O problema dele é só chutar. Ele não sabe chutar pra fazer o gol. Corre. Quando chega na frente da área, finaliza errado. Mas entrou bem. Ontem teve duas chances. Diego Souza deixou ele na cara do gol duas vezes. E ele perdeu. Uma vez pegou e a outra ele colocou pra fora. Logo em seguida que o Sport empatou cedo.
Deitou e rolou em Alex Silva, né?
Foi, o Sport empatou cedo ali, antes dos 20 minutos do segundo tempo. E até depois que o Sport empatou, foi pra cima. Viu que dava pra tá pra ganhar o jogo. O Atlético Mineiro tava mal, tava perdido em campo. E Lendes perdeu aquele gol, que seria o da virada. Depois, Luxemburgo sacou André para colocar Tadson, que eu não faria essa substituição. Deixaria o time pra frente.
Fechou a casinha, né?
É, deixaria. Tava gostando do empate.
Ele substituiu o Tarra quanto jogo?
2-2.
Tava 2-2 ali, uns 30 minutos, segundo tempo. O Sport tava bem em campo. Acuou ali o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não tava bem. E ele
até
sacou.
Não teve bem hora nenhuma do jogo.
Foi, é verdade. Foi, como eu falei, o Sport foi melhor, na minha opinião, assim, no primeiro e no segundo tempo.
O que acontece,
si, né?
Assim, o elenco do Atlético Mineiro, que é muito melhor que o do Sport, entrou em campo na rodada individuais. Inclusive, os dois gols foram um cruzamento na área e jogada de casal.
E achando que poderia ganhar facilmente o Sport, né? Porque os caras não é Sport na zona de rebaixamento.
Mas o Atlético Mineiro não tá com essa moral toda pra achar que vai ganhar fácil de ninguém, não. Viu?
Não, mas presta atenção. O Atlético Mineiro viu o seguinte: vinha de uma vitória fora de casa pro São Paulo.
São Paulo.
Aí olhou a tabela, olhou. Então, esse Sport tá na zona de rebaixamento, cara. Não pontuou.
Perdeu dentro de casa.
Não tinha pontuado fora. Perdeu fora de casa pro Vitória. É a nossa arrancada do campeonato. A imprensa mineira falava, é a nossa arrancada do campeonato. Vamos ganhar do Sport, vai ser a segunda vitória seguida, vamos subir agora. E não foi isso que aconteceu.
E dos três times que a gente falou semana passada, que não ficaria ali naquela segunda parte da tabela, é o único que ainda tá.
Ficou na frente, tá na frente da zona de rebaixamento.
Ah, o Atlético Mineiro tá ali. E
joga fora agora.
Complicado, né?
Com isso, ele abriu mão de André e colocou o Tadson ali pra fechar a casinha. Tadson que é querido pro Luxemburgo, né? É o menino do Luxemburgo.
É, quando ele... substituição dele, que ele entrou bem no jogo contra o Bahia, né?
Depois ele tirou o Oswaldo, que jogou bem. Tô achando uma boa contratação do Sport.
Oswaldo é bom jogador.
Ganhou a posição mesmo ali.
É porque é o seguinte, ele lembra um pouco, nem tanto, o jeito de jogar assim um pouco com Rogério. Só que muito mais inteligente que o Rogério. Muito mais inteligente, até porque o Rogério é um burro. Puta capim pra ele correr, ele corre.
O Rogério abaixa a cabeça e vai.
Abaixa a cabeça e corre. Parece que ele tem um que nós tapa assim a visão dele.
Aí entrou o Juninho no lugar de Oswaldo.
Juninho que voltou, né? Do Sub-20.
Foi, jogou.
Renovou
com o torneio de Tolão lá. É. E com isso, o Galo entrou com Vitor, Alex Silva, Felipe Santana, Leonardo Silva e Fábio Santos. No meio foi Ralf
da base.
Ralf da base.
Neguinho, bom jogador, achei. Volante.
Rafael Carioca.
Ralf é o novo Amaral. Nome de volante e marcador.
Verdade.
Ralf é o novo Amaral.
Quando entrou Ralf, eu, eita, meu Deus do céu, será que é aquele Ralf volante? Aí ele quer pegar da base. Ah, não. Oxi, e volante mais. Agora, Neguinho, eu achei ele muita pegada. Eu achei um bom jogador, viu?
Ralf é o novo Amaral. Ele levou um amarelo logo com 5 minutos de jogo. Aí ele já deu uma recuada, né? Que ele deu uma
achei um bom jogador.
Chegou forte num jogador do Sport, não lembro qual. Aí levou logo amarelo, com 5 minutos de jogo. Aí do meio pra frente ali, é pesado, né? Rafael Carioca, Elis,
mal.
Casares, Carioca. Robinho e Fred.
Robinho
jogou mal. Robinho, não sei nem quem foi o melhor aqui em campo do
Casares, pô. Casares.
É, Casares, né? Deu os dois passos, né?
E um consciente aí. E nem foi tudo isso.
No lugar de Ralf, entrou o Roger Bernardo, que foi uma contratação do. Acho que ele jogava no Ingolstadt. Da Alemanha. Entrou Otero no lugar de Elias. Entrou Luan no lugar de Robinho. Ainda tinha Valdívia no banco, Rafael Moura.
Otero, que ninguém sabe porque é banco esse time.
É, Otero, Rafael.
A impressão que eu tive do Galo é que é um time completamente desorganizado. Depende totalmente de jogar individuais. Uhum. Eu acho que já deu pra Roger Machado, que tem que estar no Atlético Mineiro já.
Balançou, né? Balançou.
Já deu já. O Atlético Mineiro não pode ficar... Com todo respeito ao Sport, não é nem o resultado. É a atuação do Atlético Mineiro.
Verdade.
Muito abaixo do esperado. Só tem uma vitória dentro de casa contra o Havaí, 1-0.
Apertado, né?
Apertado, que o Havaí podia ter empatado naquele jogo.
O Havaí jogou bem, como o Sport jogou.
É, cara. E o treinador...
Roger Machado, Roger Gaúcho.
Balançou.
Tá balançando. Balançou. Deve balançar. Com o resultado desse... Tá balançando, deve balançar e deve ser questionado realmente porque não tá rendendo.
E na próxima rodada eles pegam o Chapecoense lá, na Arena Condá.
Não tá rendendo, difícil. Cara. Não tá rendendo realmente.
E...
Aí ganha. Aí eles continuam no cargo.
É.
Complicado.
Daí pega o Atlético em casa e empata.
Com esse ponto, acho que é um ponto pra ser valorizado pelo Sport.
Sem dúvida nenhuma.
Tá fora de casa com o Galo. Vai ser. Vai, muita, assim, no começo, muita gente tá tirando ponto do Galo lá. Mas vai ser difícil.
Essa saída do Sport, de sair de casa pra jogar dois jogos fora com a Tamer uhum. Santos, pra mim é um pouco óbvio que o Sport vai voltar à zona de rebaixamento. Uhum. Porque foi pra ela na zona de rebaixamento. É. O que não pode é voltar afundado.
Mas é verdade.
O que não e pode ele, é voltar ele, afundado
ele,
no rebaixamento.
Ele perdendo os dois jogos, se ele perdesse do Galo e do Santos, ele poderia faltar muito.
Precisando de uma ou duas vitórias pra sair desse rebaixamento.
Muito fundo, né? Porque ele teve dois jogos em casa. Empatou com o São Paulo e perdeu pro Vitória.
O histórico do Sport vai pegar o Santos, né?
Ele vai pegar o Santos,
na Vila?
Fora, na Vila.
É,
não sei se é na Vila ou pra Caimbu.
É, o histórico do Sport jogando na Vila é bom, né? Pro Sport.
Não lembro do Sport pontuando lá.
Rapaz, pontuou na primeira rodada de 2014, empatou lá 1-1. Good Neto Baiano. Empatou lá.
Empatou também em 2015.
2015 então, também, 2-2.
Outro gol que eu falei é que tem um ótimo
gol de Joel.
Eu não me lembro assim uma derrota horrível do Sport na Vila ultimamente.
É. Não lembro. Difícil, é difícil jogar
não
lá.
Lembro, não lembro. Tipo aí, assim, chegou quando tava bem no campeonato, teria pra jogar lá.
Uhum. Aí, dois jogos fora de casa, passou por um já, conseguiu um empate, tem que ser valorizado esse empate. Luxemburgo falou que foi um empate merecido, ele disse que podia até ganhar.
O Sport precisava de um treinador que reclamasse do jogador. É. Porque todo mundo achava
ele
que...
Ele já mostrou que não vai apanhar sozinho, não.
É.
Ele bota a boca
isso é, no isso é muito mesmo. Bom pro Sport chegar alguém do treinador e descer a mão nos jogadores, pô. Tem que falar mesmo, pô. Porque é o seguinte, todo mundo vai achar que o defeito do Sport é o treinador, pô.
Verdade. Feito ele falou, né? Ele falou isso.
Que ó, caiu...
Eu acho isso pouco perigoso.
Pouco perigoso?
O cara pode perder o elenco a qualquer momento, bicho.
Sim, mas é que tá. Mas mostra... A diretoria tem que ter um treinador assim, pô. Senão, o seguinte, a culpa vai ser sempre treinador e vai ser uma máquina de derrubar treinador e não vai ter resultado nenhum.
E ele tá sempre dando... Ele tá sempre dando...
Que vem acontecendo no Sport.
É, ele tá sempre dando declaração forte, assim, quando acaba o jogo, quanto o
Vitória... Mas também, o que ele falar é forte, né?
É Luxemburgo, quando perdeu do Vitória, ele deu uma declaração forte, que tem que ser homem pra jogar lá, não sei o quê, né? Pra se esconder.
Se ele cantar a galinha pitadinha... Ah,
isso é bom na parte dele, mas é o seguinte, se agora tem que ser um pouco controlado.
Ele fala demais, né?
Pra não perder elenco.
Pra perder elenco.
Mas também não tá pegando o pé no jogador, aí o outro não agora sei o quê. Sim. Aí até que não agora, vai correr por ele.
Agora sim, eu deduzo que ele é um pouquinho mais experiente que a gente, né?
Sim.
Ele deve saber o que tá fazendo.
É, muita gente fala
A dúvida que eu tenho nele é a questão de estar atualizado taticamente, esses comportamentos de campo.
É a dúvida
mas
todo,
fora
né?
de campo, eu...
É a dúvida de muita gente falar que ele tem rua com o Diego Souza desde a época do Palmeiras, né? Aí estão as...
Tem o quê, rapaz?
Tem ruga com...
Rua?
Ruga. Ele falou rua. Você falou rua, mas é ruga.
Ele tem rua.
Não, tem rugas.
É que rua ele tem aonde? Que cidade, hein?
Ele tem rugas com...
Rugas.
Com Diego Souza, desde a época do
Palmeiras. E o ego dele que ele é roda. Ele cria avenida. Ele cria avenida dos Franjos de Cheburgo. Rua pra ele é pouco.
E ele deu outra declaração forte, né? Quando acabou o jogo, falou que ia liberar uma cervejinha, né? Criou até uma polêmica depois do jogo que... Ele falou que ia
mas
liberar
também,
uma
hoje
cervejinha.
Tu acha que não ia ter, não, você não libera.
Não, hoje o seguinte, acontece o seguinte. O campeonato no Brasil...
É Eugênio Mena.
No Brasil, o seguinte, todo mundo coloca aí e fala... Ah, fala uma coisinha que não é aquele... O
status quo.
Não, pô. Tem um nomezinho agora, pô. É o... Correto, não.
Politicamente correto.
Ué, se não for politicamente correto...
É que ele foge disso, né? É, não é mais formal, né?
É, tem que ser bem politicamente correto. Todo mundo agora é jogadorzinho pastor. Pois tá muito, lega-lega da porra, futebol brasileiro.
Ele falou até sempre disso, que ele fez futebol, né?
Mas não era muito assim, não, bicho.
Já trata de Cristo, sempre
ele teve, falou, ó, quando tem que dar expor, eu vou dar. Quando perdeu do Havaí lá, de 1-0 no intervalo, é quase como os caras lá dentro, do vestiário. Aí, na outra rodada, ganhou do Flamengo. Ele, quando acabou, disse, ó, aquela dura que eu dei em você, valeu a pena, não sei o que, ele ganhou do Flamengo agora. Aí ele falou,
é bom,
futebol,
tá mexendo
futebol
talento.
Hoje em dia é parecendo teatro e cinema.
É.
Não é pra ser assim, não. Ele falou, não pode ser teatro e cinema, não. Tem que chegar e falar mesmo. E... Com isso agora, vamos falar aqui da... De algumas contratações que tá pra... Tá pra vir pro Sport, né? Que tá sendo especulado agora o Wesley, volante.
Deus da raça.
Deus da raça.
E outro volante, que eu queria saber a opinião de vocês.
Quem seria?
Que era Leandro Donizete.
Bate muito.
Bicho, eu acho que...
Seria um bom jogador pro Sport hoje,
também
viu?
Também acho.
Ele com o Richelli ali, ele batendo muito e deixando o Richelli sair mais um pouco. Richelli e o Richelli também marca muito. É um ótimo.
Eu acho melhor
mata
que o
jogada.
Eu acho melhor que o Hélio.
Saiu essa notícia.
É um ótimo mata jogada.
Que Leandro Donizete foi um pedido do Luxemburgo.
E dá opção pra volante do Sport. Porque ele não tem Patrick, Richelli e agora teria.
2x2 contra o Galo lá no Independência. Quer fechar a casinha? Não vai ser obrigado a botar Thaleson. Bota na Donizete.
Que é experiente, sabe matar jogada.
Tem um
passe.
Cara do Sport,
tem um passezinho.
É menção do Goiano, mas tem a cara do Sport.
É ruim, mas.
Não,
chega junto.
Não é ruim, ele é. Não tem nada demais, mas ele é experiente e sabe os atalhos do campo. É, se posiciona na hora certa da jogada, sabe matar uma jogada.
Agora sim.
Sabe que vai perder na velocidade. Mata a jogada mesmo.
Não foi nem utilizado no Santos, né?
Tá, então Santos. É isso. Não foi relacionado.
Sabia que tá no Santos?
Sabia que tá no Santos. Agora é o seguinte. É porque no Santos, o Santos já tem um primeiro volante, que é aquele
Thiago Maia,
canhoto.
Sim, mas
que. E já tem um velho.
Renato.
Que é Renato, que não vai correr.
Mas que o Donizete não veio pra se titular no Sport, não. Inclusive, o Sport tá se reforçando na área com o Sport, que o Sport mais tem opção, eu acho.
Que é o volante.
Patrick Richard pra mim é titular, inclusive com o Donizete.
Sim.
Daí Fabrício, Thaleson.
Mas Fabrício da base só sabe bater falta. E não demonstrou nada
hoje
pra ser jogador titular.
Entre Fabrício e Thaleson, eu prefiro Fabrício titular.
Sim, mas Fabrício e Thaleson, nenhum dos dois hoje tem condições de ser titular do Sport.
Anselmo. Não tem. Anselmo tá machucado, 2 meses parado.
Anselmo, eu não tenho nada a dizer sobre ele, porque eu nunca vi esse cara jogar.
Pois é. E Patrick tá bem, mas aí ninguém sabe, né? Vendo o Leandro Donizete, um Wesley, se jogar aqui for titular.
Agora o Wesley é mais, eu acho, pra meia. Porque com esse volante que o Sport tem hoje, de marcação, o Wesley não tem quadrado nenhum pra marcar ninguém. Aí, aí pode ser o seguinte: pode ser ruim pro Sport o Wesley, que vai que o Luxemburgo queira jogar agora com 3 volantes de novo.
É isso que eu pensei.
Com Wesley,
não, que ele vem pra isso, eu acho.
É isso que eu pensei.
E mais vendo mais Leandro Donizete, ia 3 volantes, pai.
Se fuder o Sport, então vai ser rebaixado. Jogar 3 volantes vai ser rebaixado, viu? Porque eu vou jogar praga, que eu quero ele com 2 volantes e Diego Souza. Se ele jogar assim, eu vou torcer por ele.
Tá encantando isso aqui, faz
tempo. Agora, se ele jogar com 3 volantes, eu vou torcer pra ele ser rebaixado.
Aí.
3, 4.
Não só como contratações, mas como saídas também, né? O Sport emprestou agora Matheus Ferraz pro Goiás. Na minha opinião, eu não emprestaria ele.
Porque... Tu dormisse com isso? Tá falando disso desde ontem.
Eu não emprestaria ele, porque depois dessa zaga titular, que é Ronaldo Alves e Duval, a minha zaga reserva seria Neres e Matheus Ferraz. Matheus Ferraz já jogou bem pelo Sport, pô. 2015 jogou bem.
Mas as falhas dele estavam muito grotescas esse ano.
Pois é.
Muito.
Mas ainda acho ele melhor do que Henrique Bocanegra. Henrique Bocanegra joga um jogo, passa 20 fora.
E outra,
Matheus Ferraz... Como é um jogador ruim, sempre tá disponível.
E ontem Matheus Ferraz é um jogador que todo time tem que ter. Aquele jogador que a gente ama odiar, pô.
Sempre tá disponível, pô. Matheus Ferraz
tem que ter o culpado pra coisa.
Não leva terceiro amarelo, não é expulso. Sempre tá disponível. Eu gostava. Eu não emprestaria.
Hoje, quem é um cara que tu ama odiar no Sport? Não tem nenhum, porra. Chega que ter esse cara,
vai
porra.
Vai chegar lá, vai ser tu lá, né? No Goiás. Vai ser tu lá ao ladinho.
Everton Senna.
Que zaga, hein? Everton Senna e Matheus Ferraz. E não só Matheus Ferraz, como Neto Moura. Foi emprestado até o final do ano.
América Mineiro.
O América Mineiro. Ronaldo. Tá pra sair também. A gente falou da
Redução. Ronaldo Volante. Esqueceu dele.
Pra sair também. Tá pra ir pro...
Que eu acho melhor do que o... Eu acho Ronaldo melhor... Não. Eu acho Ronaldo melhor do que Thaleson e do que Fabrício.
De jeito maneira.
Acho. Eu vi alguns jogos ele marcando, se posicionando ali atrás, cara. Eu acho melhor do que o Fabrício. Fabrício tem mais qualidade, cara. Mas como volante, é muito mais jogador. Muito mais volante.
Mais pegada do que Fabrício.
Muito mais volante, Ronaldo.
Só dá pra ser um jogador diferente.
Fabrício sabe tocar bem na bola, pô. Ele tem que melhorar muito como jogador.
Seu jogador é diferente, pô. Mas que Fabrício é mais talentoso. Bem mais talentoso.
Talentoso, ué. Mas como volante hoje, ele não escalaria nunca o Fabrício.
Vamos ver daqui a 4, 5 anos onde o Fabrício tá, onde o Ronaldo vai estar.
Sim, tudo bem. Mas o Ronaldo tem quantos anos hoje?
Aí que tá, porra.
Fabrício tem 18, o Ronaldo tem 20.
Sim, pô.
Bora ver daqui a 4
segundos. Ronaldo baixinho ali, volante. Ronaldo lembra, sabe quem? Aquele Everton. Só jogava de volante.
Não, o Everton era melhor, porra.
Sim, Everton foi melhor. Mas lembra, assim, de posição, pô. Ele quer,
sim, pô.
Se metendo entre os dois zagueiros sempre. Quando eu vi jogo do Sport, toda vez um dos zagueiros adiantava pra cabecear e Ronaldo fazia sobra sempre. Eu achei ele muito bom, assim, se posicionando bem.
Everton tava
na saída.
Final da Copa do Brasil. Banco do Sport ele era.
Everton,
2008,
Everton subiu com o Náutico, pô, 2011.
Ele era banco.
Primeiro volante ali, marcava muito bem. Dava um lançamento longo. Se não errasse.
O que eu mais gostava de Everton era a bola aérea dele. O Bé Sebastião, ele fazia gol de cabeça e tirava muita bola.
É que usava, pulava bem.
A dupla de volante reserva em 2008 era Júnior Maranhão e Everton. Júnior Maranhão que jogava no Santa Cruz. Voltando,
ele tem sede esse tempo.
Voltando também à saída do Sport, Fábio, meio campo.
Foi emprestado?
Foi pro Internacional.
Pra base do Internacional.
Pro sub-23 do Internacional. Que
é às vezes é bom, né? Ir pra base. Aí Everton Felipe foi, voltou pro time titular, né?
Mas foi com uma moral e voltou com outra.
É. Baixo, o maior.
Ele saiu aqui, o Everton Felipe vai ser o novo time barabucano, pô.
Eita, porra.
Saiu novo daqui, Everton Felipe. Ele saiu com 17 anos, voltou com 18. E tá com 19.
É, passou pouco tempo.
Passou pouco tempo, né, é um ano só, pô. E
ele é muito novo ainda.
Tem algumas especulações ainda pra sair, né? Que é Rodrigo, volante. Ainda tem
outro volante que não fez nada. Tá, né?
Por isso.
E que... porque ele pegou a camisa 5, hein?
Também não entendi.
Porque chegou logo.
Só fé, né? O FB jogou aonde, pô?
Rodrigo. Jogou no Goiás.
Jogou muito bem. Caiu. Jogou, foi na salvação do Goiás com o Patrick.
Em 2015.
O Patrick.
Foi, volante era ele e o Patrick. Caiu o Goiás. Aí em 2016 foi contratado pelo Palmeiras. Não jogou brasileiro. Reserva. E foi contratado pro Sport agora. Tá nessa lista também. Com o Boca Negra, o zagueiro. E.
Vai trazer outro zagueiro, o Sport? É pra dispensar também. Matheus Ferreira já foi. E agora tirar também.
Boca Negra?
Vai ter que. Tá faltando uma vaga aí. Quer dizer, tá só. Tem
Neves,
jogador, né? Igor
Pereira,
tem
Igor Ribeiro.
Ribeiro. Aí o Ribeiro chegou, né?
É,
o
Ribeiro
não. Já foi passar tempo já, Igor Ribeiro.
É, tá aí, faz
mas esse tempo, Igor Ribeiro, né? Tá lá na quinta fila, né?
Sim, agora, pronto. Neres, Igor Ribeiro.
Ele jogou um jogo só, não foi?
Jogou um jogo só, contra a Ponte
Preta. Neres, Igor Ribeiro, quem mais?
Jogou mal.
O Val, o Ronaldo Alves. Neres, Igor Ribeiro, Boca Negra e Matheus Ferreira. Matheus
Ferreira foi emprestado. Tá botando dois pra fora, porra?
Então, Matheus Ferreira foi emprestado e Boca Negra tá passando.
Mas não pode ter só quatro zagueiros lá, né?
E um sendo o Igor Ribeiro, aqui não pode mesmo.
Mas eu acho.
Mas não tem teste nenhum.
Acho que na minha opinião, né?
E Neres também tem teste no Sport?
Não, Igor Ribeiro. Quem é Igor Ribeiro?
E quem é Neres?
Pô, Neres jogou Série A já, deu um acesso, pô.
Ele jogou na Série B pelo Santa Cruz?
Jogou.
Ele
subiu. E outra, Série Neres tá bom, mas Igor Ribeiro tem 32 anos, se eu não me engano. O zagueiro já é experiente.
Tem mais de 30.
Igor Ribeiro, mais de 30 anos.
Neres é novo, né?
Ninguém sabe quem é Igor Ribeiro.
É, mas assim, na minha opinião, eu acho que com esse empréstimo de Matheus Ferraz, o Sport escolheu entre Matheus Ferraz e Boca Negra. Acho que Boca Negra não vai sair.
Pô, quando faz Boca Negra, vai perguntar, isso é o que tu quer ou o que tu
não, é especulação, que ele tá passando a ser dispensado também.
Não, vai
nem
ficar.
Pra achar ser dispensado.
Ah, vai ficar. Pô.
Querendo ou não, ele se machuca muito, mas ele tem muito mais velocidade.
Tá, tá
e é mais novo e foi mais caro.
Ele tá brincando outro, de Bryfoot aqui.
Ele também é fresco.
Outro fresco?
Sim, ele é fresco,
ele
papai.
É tchente,
ele é fresco, sim.
Ele é xirra.
E joga no Sport, ele é fresco, viu?
Olá,
ele é da torcida LGB.
Timba. Faltando. Eu ri demais.
Eu também, aquele áudio foi engraçado demais.
Ele é Leo LGBT.
Leo LGBT.
Isso aí, que usa cachorro.
É lá do Ibura, viu? Leo LGBT, do Ibura. Tem um áudio, vou mandar pra vocês depois.
Voltando das dispensas também, dois jogadores que não foram relacionados ontem pro jogo foi Rodrigo, volante, e Marquinhos, atacante.
Marquinhos?
Não foram relacionados.
Tá, Marquinhos não teve muita chance, né? Se machucou, ele tava entrando antes de se machucar. Se machucou, não teve muita oportunidade. É um cara...
Que mas, seguido, pô.
Mas é um cara o seguinte, que às vezes... O histórico dele... Ele um ano joga bem, aí vai pro Inter. Aí no Inter não vai tão bem, volta pro Vitória. Aí vai bem no Vitória, vai pro Cruzeiro. Aí nossa, não vai bem no Cruzeiro,
nossa,
volta Inter. Pro Vitória, entendeu?
Ele vai pro Inter.
Aí ele fica nessa, um ano sim, um ano sim, um ano não. Sempre tendo testado e sempre voltando pro Vitória. Engraçado isso.
E outro que especula também, que tá pra sair, é Leandro Pereira também.
Também. Ele, água e nada, mesma coisa.
A
né?
mesma coisa, né? Então é isso aí. Tem a saída as saídas em entradas do Sport aí, no decorrer dos programas. Nós vamos sempre atualizando aí. Mas por cima é só isso. É chegada de Leandro Donizete, Wesley. E a saída de Matheus Ferraz, Neto Moura, Fábio e Ronaldo.
Tem mais alguma coisa pra finalizar o assunto Sport?
Não.
Então vamos falar da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A.
E a tabela.
É. E fomos também pontuar a tabela. Primeiro vamos falar primeiro da tabela, né?
É, que tá atual.
É, a tabela, o Corinthians continua líder, com 23 pontos.
Firme e forte.
O Grêmio vem logo em seguida com 22. E tem um abismo.
Abismo,
Eu vejo um abismo já. Os dois que vão lutar pelo título, não sei ainda, né? Aí em terceiro colocado vem o Santos, já aparece o Santos ali.
Subiu muito sem Dorival, pô.
Com 16 pontos o Santos, na terceira posição.
Pode no adversário do Sport.
Uma diferença de 6 pontos pro segundo colocado do Grêmio. Já abriu 6 pontos.
Que, na minha opinião, tende a crescer, porque o Grêmio tá muito melhor que o Santos hoje.
Sim. 16 pontos. Aí vem em quarto, Botafogo com 15. E o Coritiba em quinto com 15 também. Aí em sexto, vem o Fluminense com 14. Logo em seguida, mais dois clubes com 14 também. Em sétimo, a Ponte Preta. Em oitavo, o Flamengo com 14 pontos. Aí, pra fechar a primeira parte da tabela, tem o Palmeiras com 13 pontos na nona colocação. E a Chapecoense, ainda na primeira parte da tabela, em décimo, com 13 pontos também, igual o Palmeiras. Na segunda parte da tabela, pode pontuar aí, Lavega. Pontua, fala.
Em 11º tá o Vasco.
Trabalho de colégio.
Em 12º tá o Cruzeiro com 11.
O Vasco, eles não empatou no campeonato, viu?
Foi. E 13º tá o Atlético Paranaense com 11. Já subiu, né? E 14º tá o São Paulo.
Tá parecendo 7 derrotas.
Não. 7 gols.
4 derrotas.
15º tá o Bahia com 10.
Bahia já desceu, hein?
Mas já tá aí,
lá
bicho.
Em cima, já desceu.
São Paulo. O Bahia veio de jogos difíceis.
Tem uma tabela complicada.
Veio de Grêmio fora, Curitiba fora, Palmeiras em casa e Corinthians fora, pô.
Ele não, essa questão da tabela eu vou falar depois. Mas continua falando.
Ele pegou Palmeiras e Corinthians em seguida, né?
E Grêmio e Curitiba fora. Conseguiu um empate contra o Curitiba, tá normal, e perdeu pro Grêmio, pô.
Atlético, né?
Atlético Mineiro com 10 pontos ali em 16º.
O Alex fora da zona.
O Alex tá ligadíssimo.
É o primeiro fora da zona. E vem ali a zona do rebaixamento hoje com 17º o Sport com 9, em 18º Vitória com 8, 19º até o Goianiense com 6 e 20º Avaí com 5.
Então, essa questão da tabela é o seguinte: alguns clubes tiveram os primeiros jogos relativamente menos complicados.
Corinthians.
Do que os outros.
Corinthians.
O Vasco também.
O Vasco também, verdade.
Querendo o seguinte: alguns clubes teve não sei quem faz a tabela. Não sei qual é o critério que faz a tabela. Mas alguns clubes teve um caminho mais fácil no começo. É. Que é a parte que era não mais complicada.
Eu acho
campeonato pra alguns clubes.
O Atlético Mineiro também não teve uma tabela difícil.
Não teve.
Pegou o Palmeiras fora e quem mais?
Não lembro a tabela do Atlético Mineiro especificadamente. Mas alguns clubes, vai ter o seguinte: o Vasco, por exemplo, tá lá em cima. Mas não é a realidade do Vasco. Não vai ser a realidade do Vasco. Vai ser a parte de baixo. O Flamengo tende a subir. O Atlético Mineiro tende a subir, mas não.
Do jeito que tá, não vejo como.
Uma mudança, né?
Não, deveria ter subido. Não, antes da nona rodada, deveria ter subido já na tabela e não subiu.
A Chape tá ali também, décimo já.
A Chapecoense.
Mas a Chape já pegou pedreira,
né? Já pegou pedreira.
A Chape já pegou
pedreira. Apanhou, né?
Apanhou pro Botafogo em casa já e pro Grêmio já em casa. Mas e continua lá em cima.
O décimo lugar pra Chape é uma coisa maravilhosa, porra.
É a posição dela por ali.
É,
tá
em décimo.
É a posição
décimo,
dela por ali.
3 pontos.
É a posição dela por ali. Então, eu acho que alguns clubes ainda vão cair e outros ainda vão subir. Querendo não, a tabela vai. Tem algumas sequências difíceis, algumas sequências fáceis que vão. Ainda vão se descobrir quem é que vai brigar por tal coisa. Tá um pouco mesclado ainda, assim, não dá pra saber.
Fora de casa, o jogo mais difícil do Corinthians foi o Vasco.
Mas nessa segunda parte aí da tabela, quem tu acha que não é pra. Não vai sair dali aí. Vai sair dessa segunda parte aí.
Atlético Paranaense vai subir.
E o Galo?
Também tende a subir.
Eu digo Bahia.
São Paulo
Bahia,
Cruzeiro.
Eu acho que
digo
não,
Bahia.
Eu acho que fica nesse lado aí.
Eu acho dos 10 aí. Não.
Não,
o Cruzeiro, 10. Pô. É o Cruzeiro.
Também.
Dos 10 o melhor time é o Cruzeiro. Depois o Atlético Mineiro, depois o Bahia. O Atlético Mineiro vai ter que mudar. O Bahia jeito que tá melhora, pô.
Mas o Atlético Paranaense também acho que vai subir o Atlético Paranaense, viu?
Eu acho que o Bahia mais tem o Atlético Paranaense.
Tende a subir o Atlético Paranaense na
tabela. E da primeira parte? Quem tu acha que não tende vai ficar aí?
Tende a cair?
Sim.
Complicado.
Porque pra subir 3 ali de baixo,
eu
tem
acho,
que descer 3.
Eu,
aí,
acho, que, eu né? acho que o Santos não fica em terceiro.
A ponte tende a cair na tabela, eu acho. Porque tem mais clube atrás dela que é melhor. Entendeu?
Entendi.
Não que ela vá cair no futebol.
E a Chape?
A Chapecoense tá em décimo, também vai cair um pouco. Mas Curitiba. Nem tanto assim. Curitiba também. Porque
seria
tem clube melhor atrás.
Seriam os três, Curitiba, ponte e Chapecoense.
É, pra cair na tabela.
Pra substituir pro Galo,
Atlético Paranaense
e Cruzeiro.
Mais ou menos assim que vai.
Mais ou menos isso. Aí fica aquele lado de Cavasco, Sport, Bahia.
É, o São Paulo por
Curitiba,
ali, pelo menos também.
São Paulo, brigando tudo ali, né?
É. É o que vai acontecer. Então. fechando. Vamos falar agora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Rodada interessante.
A décima rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos ter na Vila Belmiro.
Ah, na Vila.
Sábado, 7 horas da noite.
Vai de São João.
Vamos lá pro Photoshop? Talvez. É, o João. Santos pegando o Sporting. Bom jogo, é um bom teste pro Santos. O Sporting vem de um bom empate. Não sei se vai continuar como tava.
E vem como foi o atirador. Tem nada a perder o Sporting,
é
verdade.
Nada a perder.
Tá falando de rebaixamento.
Nada a perder.
Se perder, perdeu. Acontece, é o Santos.
E o que arrumar,
acontece. É maluco.
É o único jogo do sábado.
Então, aí tem ainda no... É o único jogo do sábado.
É só pra jogar São João mesmo, bicho.
É porque em Santos tem roda, né? Não tem muito São João no Santos.
Sacanagem.
Olha, aí dia 25, domingo. Temos 11 horas da manhã. Que é o jogo do Sol. É Vasco. No Rio de Janeiro esse jogo. Tá com calor da porra. Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco jogando em casa. Atlético Goianiense. Pode botar menos um no bolão.
Pikachu no Cartola.
Pikachu... Luiz Fabiano, Nenê, Pikachu, não. Nenê. O goleiro do Vasco tem que botar também.
Não, meu goleiro vai ser Vanderlei.
Breno e Paulão, a zaga. Zaga pesada da
porra. Ai. Olha, aí vamos pro
Morumbi.
Morumbi. 16 da tarde. Vai ter o São Paulo pegando o Flu.
Duelo tricolores.
Casco mais cheiroso do futebol brasileiro.
São Paulo Fluminense.
É.
Bom jogo. Rapaz, o Fluminense... Vendo 3-0 fora de casa.
Isso é ambos.
O São Paulo. É um ambos marcam, é mas.
Ambos,
ambos marcam fora vence e ambos marcam casa vence.
2 ao Fluminense.
2 ao Fluminense.
Rapaz,
cara,
então
é
não vai
cair.
Rogério.
2 ao Fluminense.
Não, Rogério cai nada. Não, segura.
Cai não. Cai o turno todinho.
É, chega. Vamos segurar, ué.
É a segunda Libertadores 2020, pô.
Jogando aí.
Aí no Mineirão vai ter o Cruzeiro pegando. Bom jogo. O Curitiba.
É o jogo que Mano Menezes vai cair.
Cruzeiro e Curitiba.
Mano Menezes caiu. E cai dia 25.
Ah, pô, Curitiba. Que sequência vem no Curitiba, viu?
E não cai mais não. Cai mais não.
Dois jogos em casa.
Esse não cai mais
não.
Calma.
Olha,
mas tá brigando.
Não sei. Tá brigando. Olha, eu não falo isso não. Porque o Internacional, a primeira rodada liderou o Internacional.
Não, cara. 30ª rodada, Curitiba vai estar com 44. Vai dar estancada com 44. Tão grande. Na outra rodada ele vence e vai com 47 e escapa.
E Cláudio Gladiador vai ser julgado. Ele não vai jogar até ser julgado.
Matou alguém, foi?
Quase, né? Ele.
Contra
o Bahia, ele cuspiu na cara de Edson, deu na cara de Edson.
Não vai dar em nada. Dois jogos, isso é nada, pô. Tem 38 jogos.
Mas ele não vai jogar até ser julgado. Ninguém sabe quando é o julgamento.
Então, aí, ó. O Atlético Paranaense jogando na Arena Embaixada de novo. Agora contra o Vitória. O Atlético Paranaense subindo, viu? E dois jogos em casa agora. Pegou o São Paulo e ganhou. E agora contra o Vitória.
Eu tô vendo muito assim. É muito. Muita gente jogando assim, dois jogos seguidos. Muita gente jogando
não, aí isso acontece fora. Na tabela. Do jogo fora. Aí todo mundo.
Grêmio de novo.
Todo mundo acontece isso.
De novo.
Todo mundo acontece isso, pô.
Tem
todo mundo.
De novo.
Com todo mundo acontece isso. Aí.
Mal que vai volta, pô.
É.
Depois. É, o segundo turno é diferente, né?
Agora o jogo. Esse é o jogo.
Jogão, viu?
Esse é o jogo.
16 horas da tarde. Pode ligar a televisão. Eu vou assistir esse jogo. Grêmio e Corinthians. 0-0. Na Arena do Corinthians.
0-0.
Na Arena do Grêmio.
0-0 é muito bom pro Corinthians.
0-0,
é muito bom.
E Porto Alegre, meu amigo. Grêmio e Corinthians. Não dá pra ninguém morrer lá, viu? Porque é a confusão. Teve do Curitiba e Corinthians, mas de Grêmio e Corinthians.
Cravei, 0-0.
0-0?
Rapaz, não...
Rapaz, eu acho que vai ser um bom jogo. Os dois times sabem se defender muito bem.
É.
Aí, Jô, tá bem melhor do que Barra, eu acho.
E Luan?
Luan tá bem melhor do que...
Aja Romero.
Não, Luan e Bairro tá melhor do que João e qualquer outro.
É.
E João e qualquer outro.
Não, mas Rodriguinho também, pô.
Rodriguinho.
Pronto, bota o Rodriguinho também com qualquer outro. Agora, olha, é o seguinte.
O jogo é fora.
Agora sim, é um jogo típico do Corinthians. Defender e jogar por uma bola.
É, bicho.
Jogo típico do Corinthians.
Mas não sei. Eu acho que o Grêmio não...
Não perde.
Vai ganhar fácil. Não ganha fácil. Não vai atrapalhar de jeito nenhum.
Mas ganha.
Não sei. Eu apostaria o seguinte, ambos marcam fora vence.
Acho que é abaixo de 2,5.
Pode ser, 1-1, 2-1 fora.
2-1 é mais do que... O
Corinthians é um time massa da porra, pô. Eu vi o jogo hoje do Corinthians também, boa parte do jogo do Corinthians.
Primeiro jogo difícil do Corinthians, primeiro teste do Corinthians.
Se defende muito bem, pô. Romero volta muito. Querendo assim, com a posse de bola, joga bem, viu? E se defende bem.
Então,
aí ainda temos no Moisés Lucarelli... A Ponte Preta pegando o Palmeiras. Ponte Preta que meteu No Paulista foi quanto?
3-0.
3-0 no Palmeiras. É a vingança do Palmeiras, eu
jogo
acho.
Bom, jogo bom.
Vai ser a vingança do Palmeiras.
É difícil ganhar lá, viu?
Eu sei, mas o Palmeiras vai lá, viu? O seguinte, ó. A gente perdeu o jogo do Paulistão. Vamos se vingar agora. Quero não tá vindo uma crescente. Uhum. E hoje eu vou falar uma coisa engraçada aqui. Vocês vão rir. Espero. Aí, Borja fez o gol. O outro gol. Sabe o que fala dele?
Quê?
Que ele é o Obina colombiano.
Borja é bom, pô.
Obina colombiano. Você lembra de Obina no Flamengo? Bum! Pronto, foi. É, e caramba, não, é largo igual a Borja.
Mas Borja é muito mais jogado que o Bina.
Não sei ainda.
Tu falou da tabela, tava falando da tabela, o Palmeiras que pegou Bahia, até Goianiense e Ponte agora.
O que é que tem? Não é fácil ou difícil?
Não, é muito difícil, não.
Pô, Bahia fora, né?
Pega Bahia fora, não, ganhou 4-2. Até Goianiense em casa, Bahia. Ganhou de 1-0.
Não foi fácil, não.
E a Ponte Preta também não é fácil, não.
Mas não teve nenhum bicho papão nesse
estilo. Rapaz. O que é mais bicho papão? Esses três ou Atlético Mineiro hoje?
Aí tem que ser uma sequência de três, né?
Sim,
tem
mas...
Tem que ser 3-3.
Até Mineiro.
O Ponte Preta.
Ou o Bahia.
Atlético Mineiro, ainda.
É o mais fraco dos três.
Não, até Mineiro.
É nada, pô.
Só pra pegar fora de casa.
É nada. Hoje não é não.
Isso aí não, eu não confio no Bahia.
É, não sei. Ó, vamos lá. Continuando a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vai ter o Bahia jogando em casa na Fonte Nova. Contra o Flamengo, vai ser um bom público.
As duas maiores torcidas da Bahia, né?
Bom jogo isso.
É, Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo, bom jogo, né? Flamengo, se realmente vai brigar pelo título, ele tem que ganhar esse jogo.
Ele ganha.
Pra subir.
Ele tem que ganhar.
Tem que ganhar esse jogo. Vai ser, eu quero ver Diego jogando esse jogo.
Escutar, Sandrei, tem que ganhar, vice.
Ele tem que ganhar esse jogo.
Eu acho que vai pesar a camisa.
A camisa?
Sou Bahia.
Vai dar Bahia? Será? Complicado esse jogo, vai ser um bom jogo. Ó, esse, eu acho que o jogo do Grêmio, Corinthians, Bahia e Flamengo são dois melhores jogos dessa rodada.
Falei, porra da porra.
Tem outro aqui no domingo, viu? Jogo bom, viu?
Qual?
Chapecoense e Galo.
Não, acho que vai ser um bom jogo, não.
Ai.
Não sei.
Acho que não.
O Galo não tá demonstrando isso, não, pô.
Então a Chapé vai ganhar, né?
Eu acho que a Chapé vai ganhar.
Eu acho que a Chapé conhece ganha 2-0.
O que eu falo da Chapé acontece o contrário, tá ligado?
Eu vou dizer a tu, acho que o Galo ganha lá.
Lá? Tu tá esperando que o elenco faça resultado, né?
Vai fazer diferença nesse jogo aí.
Não sei não, isso.
Aí vocês me cobrem no domingo aí.
Não sei. Vai ganhar só no domingo, né?
Cravei aí, vitória do Flamengo, do Galo.
E 0-0, Grêmio Corinthians.
Sim. E o empatezinho do Sport.
Bota dele que tu ganha assim hoje, pra tu perder.
E empatezinho do Sport.
Ainda pra fechar a rodada, na segunda-feira, no Engenhão.
Jogo bom.
Botafogo e Avaí. Bom pra quem?
Botafogo.
Claro que sim, né?
5-0 é Botafogo.
Não, o Botafogo não é time fazer 5-0 ninguém.
Lúcio,
é
o maior jogador do campeonato hoje.
Não, maior nada, em altura, tem quanto de altura ele?
Melhor jogador.
Melhor que Luan.
Não, também não.
Nunca. Olha. Possibilidade nenhuma disso.
Bruno Silva é o melhor jogador brasileiro.
Não.
Dá passe, faz gol.
Não é.
Rouba bola.
Não é. Todo mundo faz passe, faz gol, rouba bola, faz gol de cabeça, chuta.
No conditions.
Todo mundo faz isso, pô. Olha, Bruno Silva é o seguinte. Hoje.
No conditions.
Hoje, de volante. Ele é o melhor jogador. Melhor jogador não. O melhor que está conseguindo exercer a função de volante.
O bicho tá jogando no Botafogo pra dizer isso, pô.
Ele não é, assim. Tecnicamente, não é o melhor jogador. De longe.
45.
De longe, não é o melhor jogador.
45.
De longe, não é também o melhor volante, tecnicamente falando. Não é também. Mas é hoje que está fazendo o melhor papel, que cumpre o melhor papel de volante do Campeonato Brasileiro, da Série A. Que cumpre o papel, ele está fazendo perfeitamente esse papel de volante.
Ele é o João Paulo, eu queria o João Paulo, meu time.
Quando tem que aparecer, ele aparece. Quando tem que, querendo ou não, tá cumprindo muito bem esse papel. Mas não é tecnicamente longe de ser qualquer jogador. De que ótimo jogador.
Isso é na segunda, né?
Isso é na segunda. Fechando a décima rodada.
Fechando o mês.
Ainda.
Fechando o mês.
O mês?
É.
Fechando o mês e a
décima. Último rodada do Campeonato Brasileiro.
É,
no mês de junho.
Quem não ganha no Cartola não ganha mais.
Ainda é história,
filho da puta.
Então, chegamos ao final.
Que é o artilheiro, hein?
O artilheiro veio aí.
Henrique Dourado, como eu falei. Dourado,
9 gols, já abriu 3 no segundo colocado.
Lucas.
Já abriu 3, pô. Segundo colocado, que é Luca. Henrique Dourado deve ser um mascarado do Cartola, não? Porque ele sempre pontuou bem.
Atacante é.
Então, pessoal, a gente... Vamos fechar. Fechou o fundo da Série A, né?
Acabou.
Então, aí a gente tá acabando mais um plantão. E agora a gente vai pra Nice.
Vai pra Corda Porco, pô.
Acorda, por que acorda, pô? Fica andando no meio da rua, bicho.
São João, pô.
Bicho, se tu acha ruim andar no meio da rua, tu tá acabando com todo o carnaval do mundo, pô.
Não, pô.
Se tu dava essa teoria...
Mas São João, seguindo, o cara tem que ter um palco, pô. O cara é vai carnaval,
ter.
É
rapaz, esse aí. Esse cara não sabe.
A programação.
Ele tem 20, tá aqui, 24 anos, né?
Dia 29.
24 anos, sabe que acorda povo, pô.
Essa é a programação do Goiânia. Dia 29.
Tem a obrigação de saber o que é, não?
E dia 1.
Tem 29, banda.
Dia 29, dia 30, dia 1.
Vai ter um palcozinho,
é? É, vai ter um palcozinho.
Palcozinho?
Palcozinho.
Olha, mas é o seguinte, vamos acabar logo esse programa.
Peraí, pô, deixa eu vamos falar da programação do Goiânia.
Que eu quero comer um caldinho.
Tomar.
Tomar um caldinho, né? Não, mas às vezes é tão grosso que a pessoa come.
Pode ser. Mas não tem camarão, não tem nada.
É, tem sim. Nisso bota os camarãozinhos, né? Eu falando
meu
agora...
É o caldinho do Hemisfério Sul.
Eu falando agora, talvez ela dê um desconto, né?
Cadê? Vamos ver aqui.
Peraí. Pra...
Programação do São João do Goiânia.
Programação do São João do Goiânia, viu? Em primeira mão no Plantão Podcast.
Vamos ver se a gente acha.
Plantão 90 mais 3.
Foto, porra.
Ô, pessoal, o tempo tá acabando. Já deu uma hora já, bicho. Já deu uma hora.
Porra, ele tá trabalhando pra Evaldinho, pô. Deixa ele fazer pra ela.
Ele então, trabalhou.
Então deixa, acabou.
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 Foi ótimo esse acabamento, irmão.